Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Estamos estudando a história de Deus e o Deus da história. Chegamos aos profetas. E a história que quero lhes contar hoje me faz lembrar aquele incidente que teve entre o garotinho que chegou da escola bíblica em casa no domingo pela manhã. E a mãe dele perguntou: meu filho, qual foi a historinha hoje da classinha? Ele falou: ah, mamãe, foi a história de Moisés e a saída do Egito. É mesmo? E o que foi que ensinaram para você lá na igreja, na classinha? Ah, eles disseram, mamãe, que o povo de Israel saiu do Egito numa correria desenfreada, o exército egípcio veio atrás, e eles chegaram diante do Mar Vermelho, de um lado deserto, do outro lado deserto, à frente o mar, atrás o exército egípcio, e eles se viram encurralados. Então Moisés pegou o walkie-talkie, chamou a Força Aérea Israelense, que veio e detonou com os egípcios. Falou: meu filho, mas foi isso mesmo que contaram para você lá na igreja, na classinha? Ele falou: olha, mamãe, para falar a verdade, não foi. Mas se eu contasse para a senhora o que eles me contaram, a senhora não ia acreditar. Nós estamos em Lucas, capítulo 11, e hoje eu quero lhes contar a história de Jonas, o profeta que passou 3 dias na barriga de um grande peixe. Saiu de lá vivo. Olhe, você chegando em casa, diga que eu contei mesmo essa história. Lucas capítulo 11, verso 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te pedimos que Jesus seja para nós também um sinal nessa noite. E que o mesmo fruto de Nínive seja colhido entre nós para a glória do teu nome. Pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Esta é a interpretação que Jesus dá ao livro de Jonas. E eu fiquei muito tranquilo para lhes falar a respeito de Jonas, porque fui livre da responsabilidade de ler o livro de Jonas, porque Jesus o leu, Jesus o interpretou, Jesus o esclareceu para nós. Jesus leu Jonas como um sinal para a cidade de Nínive e comparou Jonas, o profeta, a si mesmo, Jesus, como um sinal para a sua própria geração e para todos nós. A história de Jonas é extraordinária e ela é uma história passível de muitas observações e aplicações. Nós temos detalhes incríveis aqui nesse livro de Jonas. Eu vou tentar resumir para vocês. Quando do falecimento de Salomão, o reino de Israel se dividiu com Jeroboão e Roboão. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos. 2 tribos ficaram com Roboão, 10 tribos foram com Jeroboão. As 10 tribos do reino do norte passaram a se chamar Israel. E as 2 tribos do reino do sul passaram a se chamar Judá. capital do Reino do Sul, Jerusalém. Capital do Reino do Norte, Samaria. Deus disciplina tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte. A disciplina do Reino do Sul, Judá, acontece com o cativeiro babilônico, porque a política expansionista da Babilônia era invadir uma terra, pegar o povo daquela terra e levar para a Babilônia, para que o povo construísse na Babilônia escola, hospital, ponte e etc. Já a disciplina de Deus para o Reino do Norte foi com a Assíria. E a política expansionista da Assíria era diferente. A Assíria invadia uma terra e expulsava o povo da terra e tomava a posse da terra e não do povo. A Babilônia tomava a posse do povo e não necessariamente da terra, mas a Assíria tomava a posse da terra e não do povo. A Assíria dizimava o povo, destruía o povo, espalhava o povo. A Assíria tinha uma política expansionista de invasão e no ato da invasão violentava, estuprava, matava e espalhava o povo dominado. Foi isso que a Assíria fez com o Reino do Norte. Foi isto que a Assíria fez com a família de Jonas. Jonas era um profeta do Reino do Norte. Jonas era um homem cujos antepassados e muito provavelmente sua própria família havia sofrido esta invasão bárbara do Império Assírio. E o livro de Jonas começa com uma palavra de Deus a ele. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa, grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas recebe uma ordem. É como solicitar a um São Paulino que vá anunciar boas novas em São Caetano hoje. Jonas recebe esta tarefa. Vá lá, pregue contra São Caetano. Talvez um São Paulino meio desavisado diria: ah, é comigo mesmo, é para lançar impropérios em cima de São Caetano hoje, é comigo mesmo. Mas Jonas, ele não tem essa postura. Falando um pouquinho mais duro, é como pegar um judeu e mandá-lo a evangelizar a Alemanha. E note que é: vá pregar contra Nínive, porque a maldade de Nínive chegou à minha presença. Mas Jonas, ele foge, pega um navio e vai para Tarsis. No navio, primeira fuga, um navio, no meio do mar, em alto mar, ele desce ao porão do navio, e no porão do navio ele dorme. Então ele vai fugindo e fugindo em profundidade. Ele vai para Tarsis, vai para longe, vai para o meio do mar, vai para o porão do navio e dorme. Ele literalmente quer apagar da sua consciência a ordem recebida. Portanto, ele foge e diz a palavra de Deus que ele pretende fugir da presença do Senhor. Mas em alto mar vem uma grande tempestade. Todos os marinheiros começam a clamar ao seu Deus, cada um ao seu Deus, e eles não conseguem entender qual é o Deus que está furioso para suscitar aquela tempestade contra aquele navio. Então eles dizem o seguinte: vamos lançar sortes. E a sorte cai em Jonas. E os camaradas vão até Jonas e dizem o seguinte: Rapaz, quem é o seu Deus? É o Deus do quê? É o Deus do mar? É o Deus do vento? É o Deus do trovão? É o Deus do relâmpago? É o Deus do raio? É o Deus do quê? Quem é o seu Deus? E falou assim, o meu Deus não é nem o Deus do mar, nem o do raio, nem do trovão, nem do relâmpago. O meu Deus é o que criou o trovão, o relâmpago, o mar, o céu e a terra. O meu Deus, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Aí os homens ficaram apavorados de vez. E aí então perguntam para ele, e o que foi que você fez contra esse seu Deus? E Jonas então precisa explicar para eles a sua fuga da ordem e do mandamento de Deus. Eles perguntam o que é que nós podemos e devemos fazer para essa tempestade acabar. E ele diz, joguem-me no mar. Os homens são dignos, eles se recusam a jogar Jonas no mar. E clamam ao Deus de Jonas, dizendo, poupe-nos porque nós estamos poupando a vida deste homem inocente. Os marinheiros, inclusive, não nutrem raiva contra esse Jonas, que é a causa de seu sofrimento, do seu desespero e de sua iminente morte. Eles dizem o seguinte, não vamos jogar você no mar, vamos tentar poupar a sua vida. Mas Jonas os convence que deve ser lançado no mar, é lançado no mar. Quando Jonas é lançado no mar, a tempestade cessa, Deus faz com que a tempestade pare, o mar se acalme, e o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas capítulo 1, verso 17. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. No ventre do peixe, depois de 3 dias e 3 noites, Jonas ora a Deus. Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da morte, sublinhe na sua Bíblia, do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, é uma citação de um salmo, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus, sublime na sua Bíblia. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E ouvindo esta oração, o Senhor deu ordens ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. E agora começa um novo diálogo entre Deus e Jonas. E Deus diz, Jonas, vá a Nínive, pregue contra aquela cidade. E Jonas vai a Nínive, precisa caminhar 3 dias para percorrer a cidade. E a mensagem de Jonas é muito simples. Ele prega com a boa vontade lá em Nínive. Jonas 3:4. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A única coisa que ele fala, o sermão dele é isso aí. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. São Caetano estará completamente arrasado. Aí o Jonas fala tudo isso, com essa boa vontade toda, e o povo de Nínive se constrange, se arrepende, veste saco e cinzas, cai em pranto diante de Deus, se humilha. E então, Jonas 3:10, tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O Jonas, um profeta, um proclamador da compaixão e da misericórdia de Deus, se alegra, fica feliz, muito pelo contrário. Jonas vira-se para Deus e diz, eu sabia. Por isso que eu não queria pregar nessa tal de Nínive. Eu sabia que eu ia pregar com essa má vontade toda, esse sermãozinho michuruco, mas que esse pessoal ia se converter. Sabe por que eu sabia? Porque tu és Deus misericordioso e compassivo, tu és Deus muito paciente, tu és Deus cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Eu sabia que esse negócio de eu ir lá pregar contra Nínive não ia dar certo, porque no fundo, a tua intenção não era que eu amaldiçoasse Nínive, a tua intenção era redimir Nínive, a tua intenção não era condenar Nínive, a tua intenção era ter misericórdia, era mostrar amor, era ser compassivo. Eu sabia. Aí então Deus leva Jonas para fora da cidade. Jonas perdeu a cabeça, ficou furioso. E Deus faz nascer uma planta ao lado de Jonas. A planta protege Jonas do sol. Ele fica abrigado. Mas diz a palavra de Deus que na madrugada do dia seguinte, Jonas 4, versículo 7... Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Sim, tenho sim. O cara é nojento. Sim, tenho sim. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, não a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena, não deveria eu ter compaixão desta grande cidade? Eis aí a história de Jonas, um profeta turrão, um profeta teimoso, um profeta contrariado, um profeta que quase não tem nada de profeta, mas um profeta com um ministério cheio de êxito. Ele prega e Nínive é poupada. Em que sentido Jonas é um sinal para a sua geração? Eu entendo que o ventre do peixe é a morte. Jonas é um homem morto. E que Deus traz de volta da morte para a vida. E que Nínive é uma cidade morta. E que Deus traz de volta a cidade da morte para a vida. E que Jesus também é um homem morto, que vai as profundezas da morte. E assim como Jonas passa 3 dias no ventre do peixe, no ventre da morte, Jesus também passa 3 dias no ventre da morte. E Deus traz de volta da sepultura o Senhor Jesus. O que Jonas está ensinando? Que Deus pode trazer de volta da morte para a vida qualquer pessoa. Por mais densa que lhe pareça a morte. Porque Deus é um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Deus não tem prazer na morte do pecador, mas Deus tem prazer em trazer da morte para a vida. Deus não é o Deus da morte, é o Deus da vida. Deus não é o Deus da condenação, é o Deus da ressurreição. O peixe é a morte. Jonas é um homem morto. E por que está morto? Porque foge da sua consciência. E o que é que existe na sua consciência? Existem três coisas. Primeiro, existe uma ordem de Deus. Segundo, existe o caráter de Deus. Terceiro, existe o coração de Deus. E uma coisa é certa: Deus nos criou assim. Quando nos criou, imprimiu em nossa consciência ordens, padrões, um senso moral, uma consciência de certo e errado. Isto está gravado em nós, lá no profundo da nossa consciência. Paulo escreve aos Romanos dizendo que Deus escreveu a sua lei na consciência. E que todos os seres humanos serão um dia julgados. Alguns pelo evangelho que lhes foi anunciado. Outros pela resposta que deram à sua consciência. Porque Deus não deixou ninguém, nenhum ser humano, isento e na ignorância do conhecimento do seu imperativo moral. O fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus fez com que trouxéssemos na nossa bagagem genética, se assim podemos dizer, esta impressão, este código moral. E no fundo, no fundo, o certo e o errado para nós não é necessariamente uma questão de conhecimento da lei, é uma questão de sensibilidade à consciência. São raríssimas as vezes em que eu me encontro com pessoas que estão em dúvida a respeito do certo e do errado. Quando eu me encontro com pessoas que dizem para mim que estão em dúvida a respeito do certo e do errado, na verdade eu estou diante de pessoas que sabem o que é certo e o que é errado, mas não conseguem abandonar o erro e praticar o certo. Não querem abandonar o erro e se entregar ao certo. Não admitem uma mudança e uma transposição de vida. Gostariam muito que aquilo que sabem que é o certo não fosse tão certo assim. Gostariam muito que eu lhes dissesse que há uma brecha, que não é bem assim, é possível transgredir, não precisa ser tão legalista dessa maneira, mas no fundo, no fundo, a minha palavra traria muito mais conflito à consciência, porque lá no fundo, as pessoas não vêm perguntar para mim, pastor, o que é certo e o que é errado, porque elas sabem. O que elas vêm a dizer é o seguinte: pastor, tem um jeito de eu continuar errado e ser absolvido? Tem um jeito de eu continuar errado e Deus não me castigar? Tem um jeito de eu continuar errado e ser feliz? Tem um truque para transgressão sem consequência? É possível que o senhor diga aí alguma coisa que faça com que no meu caso o salário do pecado não seja a morte, seja a vida? Porque lá no fundo, a ordem de Deus está presente. Jonas pegou um navio, não para ir a Nínive, para ir a Tarsis. Mas enquanto ele embarcava para Tarsis, uma voz lhe dizia: Jonas, você está indo para o lugar errado, é Nínive. Jonas, você está indo para o lugar errado, é Nínive. E Jonas fez o seguinte: eu vou para o porão, eu vou dormir, eu vou apagar, vou ver se eu consigo me livrar dessa voz. Aí ele foge e vai parar no ventre do peixe. Porque todo ser humano que tenta calar a voz da sua consciência encontra-se ou acaba por se encontrar na profundeza da escuridão e da morte. Lá no fundo da consciência de Jonas está uma impressão do caráter de Deus. Porque em Jonas 4, verso 2, ele diz: eu sabia que tu és Deus, misericordioso, compassivo, amoroso. Tu és Deus. Veja que interessante. Louvado seja o nosso Deus por isso. Tu não és Deus paciente, tu és Deus muito paciente. Louvado seja Deus, eu glorifico a Deus por isso. Deus, tu és Deus muito paciente. Tu tens uma paciência que eu não sei de onde tiras. Tu tens muita paciência. Tu és cheio de amor. E tu só prometes castigar. Mas tu sempre te arrependes. Eu sabia que tu és assim. Não é o que Deus faz, é o que Ele é. E as ordens de Deus, elas sempre são um reflexo do que Ele é. E é isso que significa nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é compaixão, nós não podemos ser ódio, vingança. Se Deus é muito paciente, nós não podemos ser intolerância. Se Deus é misericordioso, nós não podemos ser amargura e ressentimento. Inclusive, meus queridos, eu diria que devemos ter muito cuidado quando pretendemos ser justiça. Porque talvez o Jonas aqui pudesse reivindicar a justiça de Deus. Senhor, mexeram com a menina dos teus olhos, Israel. Ele sabe que provavelmente ouviria de Deus: foi eu que deixei mexer. Foi eu que fiz mexer. Ele é movido por um senso do caráter de Deus, o que Deus é. E isso também está impresso em nós. Esse desconforto, quando a nossa caminhada está desalinhada do caráter de Deus, é porque lá no fundo da nossa consciência esse caráter nos persegue. Aí a gente tenta fugir. Dar um jeito de argumentar que é possível sim alimentar essa mágoa. É possível, inclusive é justo, alimentar este ressentimento. É possível, sim, e se você fosse da minha família e tivesse sofrido o que eu sofri, se o que o titio fez fosse contigo e não com meu pai, você ia ver como eu tenho razão em alimentar esse rancor. Só que o caráter de Deus não é isso. Essa culpa que nos consome cada vez que mentimos, essa angústia que nos consome cada vez que somos egoístas e cobiçamos, que a inveja bate na nossa porta, esse desconforto que a gente sente quando ouve uma notícia ruim a respeito de alguém e se alegra em ouvir a notícia ruim. Que sentimento terrível quando a gente tem um sentimento ruim a respeito de alguém e recebe uma notícia ruim a respeito do alguém. No fundo, no fundo, o caráter de Deus está impresso em nós, a gente não consegue ser de outro jeito. Tem muita gente que tenta cumprir as ordens de Deus sem que dentro de si exista a impressão do caráter de Deus. Mas nós, em quem o Espírito Santo de Deus habita, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E quando nós mentimos, isto é contra a nossa natureza. Quando nós roubamos, isso é contra a nossa natureza, é contra o nosso caráter. Contra o caráter do Deus que habita em nós. E aí a gente fica num desconforto pleno. Aí o que é bom a gente fazer? É bom a gente apagar. É bom procurar um navio, É bom procurar o lugar mais longe. Se tiver um porão, a gente vai. E se der para dormir, para ninguém falar com a gente, nem essa voz. Uma voz que diz compaixão, amor, paciência, perdão. A gente apagar essa voz. Terceiro. Você tem pena dessa planta? 4:10. Embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. O que é não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda? Senão Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não têm a menor ideia do que fazem. Eu não deveria ter compaixão desse pessoal. Eu não deveria ter pena dessa gente. É como um convite de Deus a Jonas, dizendo o seguinte: Jonas, coloque-se no meu lugar. Eu criei, eu fiz, e fiz cada um como obra das minhas mãos. Eu ordenei vida. Eu fiz nascer o sol. Eu fiz chover. Eu mantive o coração batendo. Eu sustentei. Eu cuidei dos movimentos da terra para manter essa gente viva durante bilhões e bilhões de anos. Eu não vou ter compaixão dessa gente. Coloque-se no meu lugar. Talvez Jonas dissesse assim: mas esse povo é réu de juízo. Deus ia dizer assim: eu sei. Mas esse povo não sabe nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Esse povo não sabe o que faz. Coloque-se no meu lugar. O peixe é a morte. Jonas é um homem morto. Porque no coração do homem morto só cabe ele mesmo. O Jonas diz assim: o senhor não sabe o que eles fizeram com o reino do norte? O senhor não sabe o que eles fizeram com a minha família? O senhor não sabe como eles desgraçaram a minha história? O senhor não sabe como eles se apoderaram dos meus bens? O senhor não sabe a tragédia que foi a minha biografia por causa desses desgraçados? E aí Deus vem para Jonas e diz assim: será que você não pode ter um coração que caiba um pouquinho mais de gente do que só você? Será que você não pode se referir a outra coisa senão a sua própria história? Senão a sua própria biografia? Senão a sua própria desgraça? Será que você não pode olhar para as pessoas como todas elas vítimas de um mal que lhes fizeram ou que elas mesmas fizeram contra si mesmas? E que elas, ao mesmo tempo em que destruíram a sua vida, destruíram a vida delas? Será que você não pode olhar para as pessoas com a compaixão de dizer: meu pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Ou será que você só é capaz de fazer uma oração assim quando a maldade deles não cai na tua casa, na tua história e na tua vida? Será que você não consegue ser outra coisa que não autorreferente? É o que Deus está perguntando para Jonas. E é irônico que Deus manda para o norte um profeta do norte. Talvez o profeta do sul tivesse mais capacidade de ser compassivo em relação a Nínive do que o Jonas, que era um profeta do norte. Mas Deus manda o profeta do norte. Porque lembram-se que o profeta, ele não compartilha a palavra de Deus, ele compartilha o coração de Deus. Ele vive o que Deus vive. E vivendo o que Deus vive, fala do que Deus vive. É Jonas. Ah, você sentiu o que é ser injustiçado, aviltado na sua dignidade, roubado dos seus direitos, espoliado, invadido. Você sentiu? Então, agora vá lá e perdoe todo esse pessoal que saqueou a tua casa. Porque eu estou perdoando toda essa gente que está saqueando a minha casa de milênios e milênios. Vá lá e diga isso para eles. E o Jonas? O Jonas, eu não sei o que faz. Agora, Jonas, irmãos, se converte ou não se converte? Se você acha que sim, diz que 0800-3132. Porque o livro de Jonas termina com uma palavra de Deus para Jonas, mas não tem a resposta de Deus. A primeira resposta, inclusive, é mal criada. Você tem razão para estar furioso? Assim, tenho sim. Mas presta atenção, Jonas. E Deus fala por último. E a gente não sabe o que acontece com Jonas. Aí a gente olha para Lucas. Jonas era um homem morto, que tentou apagar de sua consciência as ordens de Deus, o caráter de Deus, o coração de Deus. E a morte o reteve. A morte o reteve. As algas se enrolaram sobre sua cabeça. Ele foi parar no ventre de um peixe. Mas lá no ventre do peixe, ele ora. E a morte o cospe na praia. Jesus foi ao ventre da morte, com uma diferença. A diferença de Atos 2. Israelitas, ouçam. Atos 2:22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Atos 2:23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que a morte o retivesse. Não haveria ventre de peixe que pudesse segurar Jesus lá. Por quê? Porque aquele que não nega a ordem de Deus, o caráter de Deus e o coração de Deus, não há poder na morte. E aí, eu caminho para o final, complicando um pouco mais essa discussão toda de Jonas. Como foi, meus queridos, que fomos ensinados a respeito da salvação, passar da morte para a vida? Eu estou aqui, ouço a palavra que Jesus morreu por mim no meu lugar, derramou sangue inocente, que o sangue de Jesus me purifica do meu pecado. Aí então alguém pergunta, você quer aceitar Jesus como seu salvador? E você faz o quê? Levanta sua mão, aí você vem aqui na frente. E eu digo, porque hoje recebeste já Jesus como teu Salvador, quero dizer que Deus te transportou das trevas para a luz. Passastes da morte para a vida. E aí, meu querido, você vem. Você vem do mundo para a tenda. Mas lá no fundo da sua consciência, você insiste em viver do seu jeito e em desacordo com a ordem de Deus. Lá, no fundo da sua consciência, você insiste em tentar se esconder do caráter de Deus latente em você. Lá, no fundo da sua consciência, você insiste em deixar o seu coração bater num compasso diferente do coração de Deus. Onde você está? Pode estar na tenda, mas está no ventre do peixe. Está na morte. E aí você vai tentando esconder essa voz que diz para você assim, você é meu filho, você não devia estar aí. Você é meu filho, por que que você alimenta esse tipo de sentimento no seu coração? Você é o meu filho, por que você nutre o seu amor por essas coisas? Você é meu filho, Onde é que você está com a cabeça de ficar pensando isso que você está pensando? Onde é que você está com a cabeça de ficar planejando isso que você está planejando? Onde é que você está com a cabeça de ficar frequentando esse lugar que você está frequentando? Onde é que você está com a cabeça de fazer negócio do jeito que você está fazendo? Onde é que você está com a cabeça de estar se relacionando com essa gente que você está se relacionando? E isso vai se tornando para você um lugar de desconforto. E isso vai se tornando para você insuportável. Aí você tenta apagar essa voz de algum jeito. Você vai dar um jeito de apagar. Aí você se ausenta de todas as pessoas e de todos os ambientes que fazem você lembrar dessa voz. Aí você começa a tentar viajar. Para quê? Para apagar a voz. Você tenta racionalizar. Você bebe. Você se anestesia se enfiando no trabalho. Você deixa a Bíblia de lado. Você para de se reunir com seus irmãos. Você se distancia dos seus amigos e das suas amizades espirituais. Você vai se fechando. Para quê? Para tentar escapar de todo mundo e de todo ambiente, de toda situação que faz lembrar você dessa voz. Sabe o que acontece com você um dia? Um dia você acorda no ventre do peixe. E se porventura você ainda não está lá, você muito provavelmente está dizendo o seguinte: para mim melhor seria morrer do que viver. Porque, meus queridos, é insuportável viver em desalinho com a consciência. É insuportável viver em desalinho com a consciência. A bênção de Deus na sua vida e na minha é que o nosso Deus é compassivo, é misericordioso, é muito paciente. Ameaça castigar, mas se arrepende. E aí ele dá mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Até que um dia ele dá um tapa bem pesado, você cai no chão, cego, e escuta uma voz. Até quando você vai resistir à minha voz? Mas enquanto esse dia não chega, a gente vive um inferno dentro do coração, é ventre de peixe. Por isso é que a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Se você perguntar para mim: pastor, quer dizer que nunca você vive assim, desalinho com a ordem de Deus? Nunca você vive em desalinho com o caráter de Deus? Nunca você vive em desalinho com o coração de Deus? Eu digo: vivo. Vivo sim. Vivo sim e sei o quão insuportável é viver em desalinho com essa voz. Eu sei. Eu sei como é a noite de uma consciência culpada. Eu sei o que é uma noite no ventre do peixe. Agora, se você perguntar: bom, e por que você está falando isso? É justamente por isso. Porque eu sei. Mas principalmente porque eu sei que nós hoje à noite podemos dizer: nós estivemos lá, mas tu tiraste a nossa vida da sepultura. A morte não pôde nos reter. E quanto mais nós nos abrimos para a obediência a Deus, quanto mais nós nos deixamos impregnar pelo caráter de Deus, quanto mais nós nos aquietamos na presença de Deus para o coração de Deus bater no compasso do nosso coração e o nosso coração aprender a bater no compasso do coração de Deus, mais leves nós ficamos. E a morte não consegue nos reter lá nas profundezas. A gente sobe. A gente sobe. Gente com a consciência limpa. Gente com o coração puro. Gente com a consciência em paz diante de Deus. Não tem dia ruim. Não tem um dia em que preferiria a morte do que a vida. Tem dia de luta. Tem dia de conflito. Mas quando a nossa consciência está em paz diante de Deus, jamais a gente diria o que Jonas disse. Melhor seria morrer do que viver. Porque quem tem o coração em paz diante de Deus, anda na luz. E é impossível não se apaixonar pelo que a gente vive, vê, experimenta na luz. E eu tenho certeza que é esta memória da luz que é uma âncora que a gente segura para Deus nos trazer de volta da morte, nos tirar do ventre do peixe. Porque a gente diz assim: Senhor, eu sei, eu já estive fora do ventre do peixe, e esse lugar aqui é insuportável. Me leva para lá de novo. Me leva para lá de novo. Quem sabe, alguns aqui entre nós possam nos dizer essa noite: eu sou Jonas. Eu sou Jonas. Eu fechei a minha consciência às ordens de Deus. Eu fechei a minha consciência ao caráter de Deus. Eu fechei a minha consciência ao coração de Deus. Eu estou no ventre do peixe. Mas eu creio que Deus é poderoso para me trazer de volta da sepultura e que com Cristo Jesus eu não sou prisioneiro da morte. E eu quero pedir a Deus que esse peixe me cuspa na praia, porque eu não aguento mais o ventre do peixe. A nossa garantia, meus queridos, é que Jesus foi lá e arrebentou os portões da morte. Nós não precisamos ficar lá. Se você clamar no nome de Jesus, ele vai trazer você do ventre do peixe para a mais linda praia. Então clame, porque o Senhor Jesus foi lá. A morte não pôde retê-lo. E ele pode trazer a sua vida de volta da sepultura. Olhe, eu não estou falando de céu e de inferno. Ainda. Não estou falando de morrer e ir para algum lugar. Não estou falando de morte espiritual, lugares celestiais. Eu estou falando de inferno astral. Sabe o que é isso? É isso que eu estou falando. Gente que abafou a voz de Deus, o caráter de Deus e o coração de Deus da sua consciência e vive o inferno. Então clame o nome de Jesus que o peixe cospe você na praia, porque Jesus tem nas mãos as chaves e o poder sobre a morte e o poder para a ressurreição. Vamos ficar em pé e vamos clamar o nome de Jesus. Deus nosso Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo, que tem falado e tocado as nossas consciências, e essa Tua voz que alguns de nós, se não todos nós, temos ouvido no mais íntimo do nosso coração, eu peço que o Teu Espírito Santo agora, toque as nossas vidas mais uma vez, e que por causa desta Tua muita paciência, ó Pai, deste Teu coração misericordioso e compassivo, que nós olhemos para esse sinal de Jonas, que o peixe cuspiu na praia, para Nínive, que foi poupada da Tua ira, que nós olhemos para o Teu Filho Jesus, que a morte não teve poder sobre Ele, e que a morte não tenha poder sobre nós. Que o Teu Espírito Santo toque consciências nessa noite, consciências que estão apagadas, gente dormindo, gente fugindo de Ti. Que o Teu Espírito Santo toque, devolva lágrimas aos olhos e dê lugar de arrependimento. Nós clamamos no nome de Teu Filho Jesus. Clamamos no nome de Teu Filho Jesus. Que o Teu Espírito Santo promova quebrantamento entre nós e traga da morte para a vida. E das dimensões de morte das nossas vidas, que o Teu Espírito Santo nos traga para a luz, para a vida. que o Teu Espírito Santo nos traga para a praia. Nós te pedimos assim, Pai. Pedimos assim e confiamos que estamos orando segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, porque só Tu és poderoso de nos trazer da morte para a vida. Faz isso, Pai, pelo Teu Espírito no meio de nós. Sopra no meio de nós. Faz coisa nova no meio de nós. Redime da sepultura aqueles que estão cativos. Traz para a vida, Pai, traz para a vida. Nós te pedimos, nós clamamos em nome de Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus.